Memória e Verdade. 60 anos do golpe de 1964.
Este ato institucional dá ao governo da República os meios necessários e os instrumentos legais adequados para, assegurando a ordem e a tranquilidade, realizar os propósitos e os fins da Revolução de Março de 1964.
O ministro da Justiça, Gami Silva, comunica à população da imposição do ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968. O golpe dentro do golpe eclodiu a violência da ditadura. A tomada de poder pelos militares resultou em todo tipo de restrição civil e de violência. Políticos cassados, o Congresso fechado, novos ministros do STF indicados. As medidas de João Goulart foram imediatamente revogadas. Milhares de presos, torturados e mortos. Gilney Viana foi um dos jovens que ousou lutar contra o regime. Militante da Ação Libertadora Nacional, ficou quase 8 anos preso. Ele relata o que viveu nos porões da ditadura.
E ali eu fiquei 30 dias, 35 dias, sob tortura. Sendo os primeiros dias que foram terríveis, né? A primeira noite que eu cheguei lá, eu fui preso à noitinha e só fui sair do Pau de Arara no outro dia, sem conseguir andar, de tanta tortura, quebrado. E, além disso, eles tinham preso a minha companheira e tinham quebrado ela na tortura. E eu fiquei, depois me subiram de novo no Pau de Arara, depois me torturaram de novo em outras oportunidades.
A classe política que apoiou o golpe tinha esperança que a interferência militar só seria até as eleições previstas para 1965. Mas os militares só deixariam o poder após 21 anos. A ditadura começou com atos institucionais para supressão de direitos, como o fim do habeas corpus para crimes considerados políticos. Partidos foram extintos, criando assim a figura da oposição consentida, o MDB, que rivalizava com o Partido do Golpe, a Arena. A Constituição dos Militares foi imposta, bem como eleições indiretas para presidente e governadores. Com novas caras, a ditadura foi ampliando a dominação militar. O general ditador Costa e Silva assumiu o país em 1967, seguido de Emílio Médici em 1969. Estudantes, movimentos sociais, organizações políticas clandestinas passaram a ser inimigas do regime. O pior dos atos, o AI-5, radicalizou a ditadura e encerrou com qualquer garantia de direitos civis. Mais assassinatos e perseguições, massacres contra indígenas e camponeses que se opuseram a um modelo de desenvolvimento militar. A historiadora Luciana Lombardo, da Comissão de Memória e Verdade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, destaca que toda essa violência militar foi constituída por ações legais e ilegais.
Tem uma aparência de legalidade. Então, tem uma lei de segurança nacional, em 69, que prevê a pena de morte. Mas nenhuma das mortes na ditadura brasileira acontece dentro dessa lei. São todas elas mortes ilegais. Ninguém é condenado à morte na ditadura brasileira. Todas essas mortes são clandestinas, porque se declara o país em guerra subversiva e dá uma espécie de licença para matar para as nossas polícias e forças armadas.
Para a advogada Nadine Borges, presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, a prática da ditadura configura crimes contra a humanidade.
4 crimes fundamentais praticados pelo Estado brasileiro à época, tortura, a ocultação de cadáver, o desaparecimento forçado e a morte, isso como prática de Estado, isso configura crime de lesa humanidade, né? Esses crimes eles não poderiam prescrever e eles foram crimes políticos, né? Foram crimes praticados por agente do Estado contra pessoas que naquele momento se opunham ao regime ditatorial.
E o milagre econômico da ditadura se transformou em uma maldição. A economia, que bateu alguns recordes de crescimento, gerou inflação, dívida externa, redução dos salários e ampliação da miséria. A série Memória e Verdade retrata os 60 anos de golpe no país. Nesta quinta-feira, o tema será a resistência civil e o fim da ditadura. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.